Começar os nossos trabalhos. O Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, agradecia que Senhoras e Srs. Deputados, temos mais alguns pontos na nossa ordem de trabalhos. Eu ia recapitular. O ponto seguinte é o da apreciação e aprovação das atas, depois do expediente. De seguida, a apreciação do parecer sobre o projeto de lei nº 98-11-1 do Bloco de Esquerda, que protege e valoriza a Reserva Agrícola Nacional. O relator é o Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista. Depois temos uma apreciação do parecer sobre a petição nº 535-10-4 A peticionária contesta o facto de não poder construir um terreno que é proprietária. Este ponto de ordem de trabalho nós vamos adiar para a próxima reunião. E no sexto ponto de ordem de trabalho temos a admissibilidade e distribuição de relator da petição prédios rústicos expropriados ao abrigo das leis da reforma agrária. E no sétimo ponto serão outros assuntos. Muito bem, então vamos já passar ao segundo ponto, se os senhores deputados estiverem de acordo. Segundo ponto de ordem de trabalhos.
Qual é a
ata? Apreciação da ata número 17. Os senhores deputados querem colocar alguma questão sobre essa ata, já foi distribuída com a devida antecedência via e-mail. Se não houver nenhuma questão a colocar, eu passava à votação. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm, foi aprovada por unanimidade. Passamos então ao ponto seguinte, expediente. Já foi enviado também por e-mail para todos os seus deputados. Não sei se querem colocar alguma questão. Os convites que neste momento existem são um convite da Federação dos Agricultores do Distrito de Leiria para a participação no 3º Congresso da Federação dos Agricultores do Distrito de Leiria, que se realizará no dia 9 de maio de 2010, em Pombal, e um convite também do município de Avis para, no dia 17 de abril, a Comissão fazer-se representar num seminário intitulado Montado Património Rural, Património de Portugal. Estes são os convites. Eu queria mais uma vez chamar a atenção das senhoras e senhores deputados para quem quiser participar nestes eventos que o faça, que o comunique aos serviços da Comissão o mais rapidamente possível, no sentido de podermos solicitar as diversas autorizações e agilizar toda a logística sobre essa matéria.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Paulo Batista Santos.
Brevemente, só para dizer que dia 9 de maio de 2010 eu faço tensões de estar presente, uma vez que é um ciclo eleitoral. E, portanto...
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum Sr. Deputado quer colocar uma questão sobre esta matéria? Então, passando... Ponto seguinte é a apreciação do parecer sobre o projeto de lei já referido, sobre a RANA. Pedia ao Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, do Partido Socialista, que fizesse a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, pedir que fosse relevada a minha falta de não ter feito entrega e não apresentação do relatório nesta comissão mais cedo. Queria, desde logo, começar por aí, dando conta de alguma dificuldade em termos de tempo, de cumprir o prazo que eu acho que todos nós estamos obrigados e que eu, objetivamente, não cumpri. Em relação ao relatório, eu gostava de vos dizer que a lógica do relatório está feita nos termos de incorporar nele próprio a nota técnica e, portanto, há muita informação bastante relevante que está considerada na nota técnica que não é repetida. De qualquer forma, este é um diploma que teve todo um procedimento absolutamente normal e regular na Assembleia da República e que depois, em termos do regime que neste momento vigora na Reserva Agrícola Nacional, eu gostava de vos dar conta das principais ideias que eu posso recolher e que eu posso transmitir na qualidade de relator. Este é um tema que no nosso país foi reforçado em termos de importância legislativa, especialmente na década de 70, muito por força da necessidade que houve na altura de alargar muitos dos centros urbanos nacionais e também pelo facto de, a seguir ao 25 de Abril de 74, ter havido uma explosão, uma democratização do facto de cada um de uma das pessoas poder urbanizar terrenos e poder, dessa forma, melhorarmos também a nossa qualidade de vida. E é nesta sequência que estes diplomas começam por surgir primeiro na década de 70, mas efetivamente no início da década de 80, e quando na altura era ministro, salvo erro, da qualidade de vida, o arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, há dois diplomas que são muito relevantes e que têm seguido muito a nossa construção nesta área, que é o diploma da Reserva Agrícola Nacional e o diploma da Reserva Ecológica Nacional. E não deixa de ser uma curiosidade que eu acho que devemos refletir sobre ela. Portugal é um dos poucos países onde existem estes instrumentos, pelo menos desta forma. Existem outro tipo de regras, outro tipo de normas noutros países, mas desta forma nós temos, eu penso, por aquilo que encontrei, uma grande originalidade na forma como preservamos os nossos terrenos, e neste caso, os nossos solos. Bem, a evolução dos regimes jurídicos, eu penso que não é exatamente isso que está em causa no diploma em apreço. É verdade que é a razão que o move, mas aquilo que está essencialmente no diploma que hoje nós apreciamos tem a ver essencialmente com o seguinte. O projeto aponta para que haja uma revogação do atual regime, é um regime do ano passado, de 2009, e que haja a repristinação das normas que existiam anteriormente, que são normas de 82 com uma alteração do início dos anos 90, se não me falha a memória. E, no entretanto, que exista uma comissão técnica constituída por vários representantes de várias áreas, que, de acordo com 12 pontos que são considerados essenciais e que penso que muitos de nós nos reveremos neles, deve ser construída um novo diploma sobre, precisamente, a Reserva Agrícola Nacional. Eu penso que é um diploma que está em condições de subir a plenário, não deixando, no entanto, de dar a minha opinião pessoal sobre, do ponto de vista jurídico, sobre o diploma. Eu penso que há duas questões que merecem uma reflexão no debate, eventualmente neste momento, mas que eu gostava de vos transmitir, que tem a ver com o seguinte. Eu penso que, por um lado, nada é dito quanto à salvaguarda de direitos adquiridos das situações que tenham surgido já depois do diploma de 2009, isto por um lado, e por outro lado, o diploma, nas questões revogatórias, não parece ser suficientemente claro. Porque se manda o Governo regulamentar o diploma, depois diz que o diploma só entra em vigor quando ele for regulamentado. Ou seja, parece-me que há aqui uma questão que precisará de ser esclarecida em termos da construção jurídica. Haverá normas que eventualmente entrarão em vigor logo que seja publicado o diploma em Diário da República, através de uma lei, e haverá outras que eventualmente só podem entrar em vigor depois da regulamentação do diploma. Acho que não fará sentido estarmos a dizer que todas elas só entram em vigor depois delas serem regulamentadas e, portanto, não parece que seja a forma mais coerente de o fazer. É uma opinião muito pessoal, aliás, eu acho que o tema e o debate, que eu acho que é um debate muito interessante e que uma das causas, uma das referências que é feita é que este tema não foi suficientemente discutido na sociedade portuguesa. Mas eu quero, de qualquer forma, dizer também o seguinte, que na anterior legislatura chegou a estar agendado e caducou uma apreciação parlamentar sobre o tema e, por outro lado, o diploma foi um diploma que, pese embora poder ser, e acho que pode ser sempre mais discutido, pode ser sempre mais colocado na disponibilidade da opinião pública antes de fazer um qualquer destes diplomas, mas parece-me, de qualquer forma, que este diploma teve todo, do ponto de vista formal, do ponto de vista legal e do ponto de vista constitucional, seguiu todos os passos e todos os processos que são exigidos por lei. E era só, Sr. Presidente, agradecendo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer-lhe também o trabalho que teve na elaboração deste parecer, certamente em nome de toda a Comissão. As considerações que colocou são, de facto, de ordem pessoal, enquanto relator deste diploma. desta iniciativa, não está sujeito à votação, mas está sujeito a debate e, portanto, é nesse sentido que eu convido os senhores deputados a participarem neste debate. Desde já está inscrita a senhora deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Como referiu a opinião do relator, não está sujeita à votação. No entanto, gostaria de dar a minha opinião sobre estas considerações. Relativamente à existência de um eventual desfasamento entre a revogação, tanto do atual regime e ficarmos, portanto, num vazio legislativo, digamos assim, até a entrada em vigor, portanto, deste diploma, quanto a mim parece-me que é um receio um pouco infundado. Isto porquê? Em primeiro lugar, portanto, o projeto de lei apenas entrará em vigor no seu total quando, portanto, for publicada a respectiva regulamentação. E, portanto, será nessa altura em que o atual regime, portanto, será revogado, nós dizemos também que será repristinada a legislação anterior e, portanto, não existe aqui um vazio legal. Portanto, a partir do momento em que se estabelece a revogação de um, entrará em vigor, portanto, a legislação que lhe antecedeu. E até porque este projeto de lei não estabelece um novo regime da RAN. Aquilo que estabelece é que se forma uma comissão técnica para estudar precisamente de uma forma participada e seguindo alguns critérios que para nós são essenciais, aquilo que deve ser um novo regime da RAN que consideramos que é essencial entrar, mas sendo feito de uma forma que o atual regime não contempla e, de acordo com a nossa opinião, introduz um conjunto de normas que pervertem, digamos assim, o sentido original da criação da própria RAN. Portanto, parece-me aqui que este receio é um pouco infundado. Eu não sou jurista, mas da leitura que faço e também do trabalho que tive com o nosso gabinete jurídico, portanto, parece-nos que não há aqui um... Não existirá, digamos assim, um vazio legal com este projeto de lei. Depois, relativamente à situação dos direitos adquiridos, quer dizer, há um regime geral que se aplica sobre esta matéria. E mesmo o nosso projeto de lei não sendo, portanto, não propondo um novo regime da RAN, portanto, não incide propriamente nesta questão. Portanto, tudo aquilo que são situações de direitos adquiridos estará contemplado nos próprios instrumentos de ordenamento do território em vigor, em específico da RAN, tanto no atual regime como no regime anterior que nós propomos repristinar, precisamente para não haver o tal vazio legal e enquanto se processar o trabalho da Comissão Técnica para propor um novo regime e ele entrar em vigor. Portanto, parece-nos que aqui também não há conflitualidade sobre esta questão dos direitos adquiridos. É uma opinião, certamente os juristas poderão analisar de forma mais aprofundada estas matérias. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rita Calvário. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também brevemente, em primeiro lugar, para me associar às palavras de felicitação do Sr. Deputado Relator, não só pelo trabalho que realizou, embora reconhecendo logo fora de prazo, mas também pela boa apresentação que fez do seu relatório aqui em sede da nossa Comissão e que, do nosso ponto de vista, configura uma boa síntese daquilo que não só é o regime jurídico em vigor, como também aquilo que decorre da iniciativa do Bloco de Esquerda. Eu acho que, ou nós achamos, consideramos que, de facto, no essencial, o relatório merece a nossa concordância. Parece-me também que a opinião do relator, e nessa medida nós acompanhamos algumas dúvidas que temos também sobre a forma, mas com estas explicações adicionais que a Sra. Deputada deu, a forma como é apresentada a iniciativa, todavia não queria deixar de sublinhar que a oportunidade de um grupo parlamentar, pena é que os outros não acompanhem, começo por falar também pelo meu, de facto é uma matéria muito importante, eu acho que é tempo da Assembleia voltar a discutir esta matéria. Parece-me que ainda não está bem resolvida e tem criado alguns constrangimentos. A preocupação que certamente o deputado Rato tem, que provavelmente é a mesma que eu tenho, é que nesta matéria, quando se mexe, é sempre para agravar e para criar mais condicionalismo. Temos esse espírito de transposição de algumas orientações comunitárias com uma matriz nacional bastante curiosa, mas isso é outra matéria. Eu só queria dar aqui uma sugestão ao Sr. Deputado Relator. Portanto, vamos acompanhar positivamente a votação do relatório, mas o Sr. Deputado Relator inscreve na parte das conclusões, isso tem que ser votado, um ponto número 6, que naturalmente é prudente, mas é suficientemente vago, isto depois pode criar aqui algumas dificuldades à Comissão, quando diz que devemos proceder a algumas audições. É evidente que é uma matéria que está subjacente a um parecer da Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas também, como terá presente na nota técnica, são referidas associações ambientalistas. Não me dizem quais são, uma coisa suficientemente lata. Eu não sei se, ou omitirmos esta, digamos, esta questão, uma vez que ela decorre daquilo que é os termos constitucionais, temos que ouvir a Associação Nacional de Municípios Portugueses e, no caso, eventualmente também as próprias regiões autónomas, tratando-se de matéria que incide também com algumas competências que estão sobre a alçada do poder local e do poder regional, deixando isto nestes termos, ficamos um bocadinho vinculados àquilo que vem na nota técnica, que não cinge nem identifica que tipo de associações ambientais, e podemos iniciar aqui um processo de audição, tem um princípio, mas não terá provavelmente um fim. Eu não sei se o deputado quer manter os termos em que está aqui, ou se faz a mesma interpretação que eu faço, ou seja, sendo matéria que incide sobre competências do poder local, é uma obrigação constitucional e, portanto, se isto ser em certa especialidade, nós temos que ouvir necessariamente a Associação Nacional de Municípios Portugueses e as próprias regiões autónomas. Não sei, mas o deputado é que saberá.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Batista Santos. Sr. Deputado Agostinho Lopes, PCP.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, naturalmente, sou o deputado relator pelo seu trabalho, mesmo que não concordo com ele. Relativamente à bondade do projeto de lei, julgámos que tem virtualidades de resposta a uma questão que foi criada pelo anterior governo e nós fomos dos que chamámos à apreciação parlamentar essa alteração, porque considerámos que foi mais uma daquelas alterações numa questão absolutamente estruturante, feita de uma forma ligeira. De facto, não foram consultados, não foi envolvida, sobretudo organizações, inclusive científicas desta área. O Governo não foi capaz de fazer acompanhar a proposta de lei que trouxe com documentação que suportasse essa alteração. Aliás, uma das nossas críticas está ligada aos aspectos formais da apresentação desse projeto de lei. Julgamos que é uma matéria suficientemente importante, sobretudo num país que não dispõe assim de tantos solos, bons solos agrícolas como outros, não temos. É um bem escasso em Portugal, sujeito a uma enormíssima pressão, e onde, portanto, o cuidado na regulamentação do uso deste solo deveria ser algo onde devia haver uma grande procura de consenso, o que não foi feito pela parte do Governo, do nosso ponto de vista. Desse ponto de vista, continuamos a considerar que isto exigia outro debate e outro aprofundamento na Assembleia da República e, portanto, como outros projetos, outras propostas de lei que o Governo trouxe, ou pedidos, simples pedidos de autorização legislativa, deveria ter outro debate. Apesar de tudo, o projeto do Bloco é uma oportunidade de que a Assembleia faça mais uma discussão sobre este assunto, que é certamente uma questão de grande importância para a agricultura nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma primeira palavra de reconhecimento pelo trabalho realizado pelo Sr. Deputado Jorge Seguro Sanches, que fez um relatório, acho que bem elaborado, e inscreve no relatório a opinião pessoal, o que não é muitas vezes utilizado, e eu acho que é uma boa prática, que se calhar poderíamos todos seguir, até para, não antecipando o debate, aliás, eu acho que não, também da minha parte, não pretendo aqui fazer o debate agora da questão do diploma, Mas porque a questão do uso do solo e da afetação do solo é sempre uma questão muito complicada e muito complexa. Agora, eu acho que nós temos que ter alguma, e comungando por aquilo que dizia o deputado Paulo Batista do PSD, eu acho que nós temos que ter aqui algum cuidado na forma como vamos fazer as audições. Estamos a falar da Reserva Agrícola Nacional, que obviamente deve ter em conta as questões de reserva estratégica de terras para fins agrícolas, que deve ter compatibilidade na gestão do ordenamento do território, e nós estamos na Comissão de Agricultura, não na Comissão de Planeamento e Ordenamento do Território, o que apesar de tudo foi para aqui que baixou este projeto, e devemos compatibilizá-lo também com essa especificidade. Mas eu acho que se nós alargarmos aqui indefinidamente as audições relativamente a esta matéria, não só podemos não estar a prestar um bom serviço àquilo que é a defesa de solos agrícolas, como eventualmente poderemos estar a confundir aqui conceitos relativamente ao uso do solo. Porque se na reserva ecológica já há limitações ao uso agrícola, se nós introduzirmos aqui questões de ordem ambiental e ecológica, nós podemos introduzir na reserva agrícola limitações à atividade agrícola. E isso é demasiado complicado. Eu sei que a lei já impõe algumas limitações, nomeadamente no que diz respeito à alteração da topografia, mas se nós começarmos a usar aqui não só as regras da agricultura, nomeadamente as boas práticas agrícolas, nomeadamente todas essas questões que têm a ver com a questão agrícola, se começarmos a introduzir aqui questões de caráter ambiental e ecológico, muito específicas, nós podemos estar aqui a deitar fora o bebé com a água do banho. E eu acho que isso não seria de todo conveniente numa circunstância destas. E, evidentemente, como digo, da parte do CDS não vamos agora aqui fazer a discussão da bondade do diploma, mas da nossa parte eu acho que valeria a pena vermos a questão das audições, quanto ao resto, seguramente merece a nossa total concordância.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Batista, pelo menos a bondade da iniciativa, já que nos proporciona este debate. Sr. Deputado Miguel Freitas, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostava também de começar por deixar uma palavra de reconhecimento ao Sr. Deputado Relator Jorge Seguro, pelo trabalho que desenvolveu sobre esta matéria, que é, partilhando da mesma opinião que os deputados Abel Batista do CDS e o Sr. Deputado do PSD, relativamente à sensibilidade desta questão, de qualquer maneira, creio que vai ser um bom debate. Vamos ter um bom debate sobre esta matéria, que é uma matéria que, de facto, merece uma atenção especial desta Comissão e, portanto, estamos de acordo que este diploma possa subir a plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Miguel Freitas, a Sra. Deputada Rita Calvário pediu ainda para fazer um breve esclarecimento, agradeço que seja breve, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só para dar a minha opinião sobre o ponto 6, eu considero que é importante promover a audição à Associação Nacional de Municípios, evidentemente, mas também de promover audições a um conjunto de outras entidades que, de alguma forma ou de outra, têm uma palavra importante a dizer sobre a questão da Reserva Agrícola Nacional. A Reserva Agrícola Nacional pretende proteger, salvaguardar os melhores solos agrícolas do país, precisamente para eles se destinarem à atividade agrícola. E este é um instrumento de planeamento e gestão do território e, portanto, é neste âmbito que entram aqui as associações de ambiente, porque acho que também não podemos pensar nas associações de ambiente apenas como entidades que querem estabelecer limites ambientais, digamos assim, à atividade agrícola. Antes, pelo contrário, sendo este um instrumento de gestão do território, que tem como finalidade proteger e salvaguardar portanto, os melhores solos agrícolas, destinando-os precisamente à função primordial que têm, que é, sendo os melhores solos agrícolas, devem ser dedicados à atividade agrícola, acho que faz todo o sentido promover audições a estas entidades, como também poderemos fazer algumas entidades representativas dos agricultores. Eu acho que este tipo de audições cabe à Comissão de Agricultura definir se considera pertinente ou não, portanto, realizá-las e a quem, e até para promover um debate mais alargado, como todos reconhecem necessário, no âmbito desta Comissão. Portanto, aqui, eu tenho aqui uma sugestão. Ou retiramos este ponto 6 e depois será a própria Comissão, quando, caso o diploma deixa, portanto, à especialidade, a decidir se quer realizar audições e a que entidades, ou então colocar como está, mas fazendo a salvaguarda que tem que haver um espaço de abertura para a própria Comissão poder definir que entidades quer ouvir e não apenas aquelas que a nota técnica recomenda. É isto. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Eu gostava de questionar o Sr. Deputado Relator se está de acordo com esta perspectiva de retirar o ponto 6 e de permitir que a Comissão, a posteriori, defina as pessoas ou as entidades que convidar para a audição, ou se mantém o ponto 6.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu penso que todos estaremos de acordo que, havendo um processo de especialidade deste diploma, que tenhamos o mais alargado leque possível de entidades e de associações a ouvir. Aliás, eu penso que a nota técnica, aquilo que pode falhar é por não ter em conta todas elas. Eu acho essencial, num processo desse diploma, ouvirmos quem nós imputamos que vá regulamentar o próprio diploma. E acho que o Governo devia ser ouvido nessa audição. Parece-me a mim, desde logo, isso. E, portanto, eu acho que nós devemos abrir o mais possível a questão da audição. Agora, parece-me que a audição pode ser feita até de uma forma que é ser constituído um grupo de trabalho para trabalhar na especialidade do diploma. Eu estou a reconduzir-me a uma experiência, à experiência que eu tenho da legislatura anterior, constituído um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho, durante uma tarde, convoca estas associações, estas entidades, para virem cá dar-nos o seu parecer sobre este projeto que está aqui em causa. E eu acho que fazer isto numa discussão aberta, em que pode haver participação de cada uma das associações, de cada uma das entidades, eu acho que isto favorece bastante o trabalho da própria Comissão, numa primeira análise do grupo de trabalho e numa segunda análise da Comissão. Portanto, eu estou aberto em relação a qualquer uma das soluções que a Comissão entenda. Eu penso que qualquer uma delas é suficientemente razoável, tanto mais que num processo de especialidade a Comissão não deixa de ter o poder de ela própria decidir quem é que quer ouvir. E parece-me que isso só é muito positivo no sentido de que este diploma seja melhorado. Aliás, parece-me, e voltando um pouco àquela questão que tinha a ver com a opinião do relator, que uma das questões essenciais que nós precisamos de melhorar tem precisamente a ver com as questões da entrada em vigor do projeto que aqui está. Porque aquilo que o diploma nos diz é o seguinte: este diploma entra em vigor no dia tanto de tal. Mas antes disso, antes de entrar em vigor, está a dar um comando ao Governo para regulamentar. E, portanto, isto não pode ser. Portanto, nós temos de criar aqui uma exceção, uma norma que excepcione aquele artigo em relação a todo o corpo do diploma, sob o ponto de vista da construção jurídica. Quero-lhes dizer o seguinte. Tive dúvidas, interroguei-me, e já percebi que já há técnica, há quem faça isto. Só que eu acho que, do ponto de vista da correção de uma lei, não faz sentido nós dizermos numa lei duas coisas. Uma é, tem de fazer já. E a segunda é dizer, só entra em vigor depois de fazer. Portanto, não. Mas eu acho que esta questão é a questão menos relevante disto tudo, e acho que é uma questão que facilmente se ultrapassará. Todas essas questões que estamos aqui a falar da Reserva Agrícola Nacional, se reconduzissem uma questão de entrada em vigor ou não do diploma. Portanto, Sr. Presidente, eu deixava ao seu critério, em relação ao ponto 6, aquilo que o Sr. Presidente entender melhor. Mantermos ou tirarmos, eu penso que todos quereremos ter aqui um processo na especialidade o mais abrangente possível. E, portanto, acho que estarmos agora também a limitar, se calhar não é a melhor solução. E, portanto, se retirarmos, também não vejo problema nenhum. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Relator. Eu, consultando aqui a mesa, a sugestão que fazíamos é que se mantivesse o ponto 6 e que no final se colocasse designadamente ou nomeadamente a nota técnica, o que vem na nota técnica. Portanto, abrangia toda a capacidade decisória que a Comissão viesse a ter posteriormente no caso de descer a especialidade. Se for esse também o seu entendimento, seria a nossa proposta também. De qualquer modo, Sr. Deputado Rita Calvário, queria... Peço desculpa, Sr. Deputado.
Sim, muito, muito breve, Sr. Presidente. Obrigada. Eu, de facto, não consigo perceber a dúvida do Sr. Deputado Relator. Aquilo que o diploma diz é que o Governo tem 90 dias para regulamentar este diploma e que só depois da regulamentação é que ele entra em vigor. E, portanto, não há aqui nenhum desfazamento entre a entrada em vigor e a regulamentação do mesmo. Portanto, ele é bastante claro e é uma forma de jurídica de se fazer os diplomas. Portanto, não percebo aqui qual é a dúvida. Acho que ele é claro, sinceramente não consigo perceber, mas depois podemos aprofundar esta discussão e até ver com os vários gabinetes jurídicos dos grupos parlamentares se há ou não aqui alguma questão a melhorar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Batista Santos, PSD.
Sr. Presidente, sem embargo da superior decisão ou interpretação da mesa, eu peço desculpa, mas eu, de facto, esta norma, de facto, não é habitual nestes nossos relatos. Ela, aliás, quando ela consta, e já aconteceu aqui nesta Comissão, vem na parte da opinião do relator. Por, de facto, factualmente, a Comissão é soberana para depois ouvir quem entenda. Eu parece-me que quer os termos em que está aqui o número 6, quer a proposta de aditamento do Sr. Presidente, embora perceba a ideia, mas não deixa de condicionar aquilo que eu acho que está no espírito, quer do deputado relator, quer de todos nós. Ou seja, nenhuma das bancadas, se o entender, se este problema de descer à especialidade, deve ser confrontada com uma situação tão abrangente que não permite a identificação das entidades a serem ouvidas. Portanto, eu acho que o mais prudente, e vendo a abertura do Sr. Deputado Relator, seria mesmo nós omitirmos este número 6, ou então passar para a parte da opinião do Relator, e depois, em certa prioridade, nós aqui, em Comissão, definiríamos o âmbito das audições que seriam desenvolvidas.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu peço imensa ajuda. Eu parece-me que não entro em contradição com o que está a referir a existência do ponto 6. Porque dá toda a capacidade de autodeterminação à Comissão para fazer a audição que muito bem entender e convidar quem entender. Mas é só uma interpretação. Mais algum dos senhores deputados quer falar sobre esta matéria? Muito bem, então íamos pôr à votação, nos termos do artigo 137, não é? Do regimento, votamos a parte 1 e a parte 2 do parte 3, peço desculpa, do parecer. Não sei se algum dos senhores deputados pretende que haja separação de votação ou se podemos votar em conjunto. Mantínhamos o 6 com aquela... Sim, parece-me. É o reconhecimento também do trabalho do senhor deputado relator. Portanto, eu ia então pôr a votação em conjunto. Os senhores deputados que votam contra, os senhores deputados que se abstêm... Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado. Passamos então ao ponto seguinte, que é a da admissibilidade e distribuição de relator da petição prédios rústicos expropriados ao abrigo das leis da reforma agrária. Portanto, esta é a petição número 4411, primeira.
Será?
Será, se for admitida, claro. Os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados, certamente terão tido a oportunidade de apreciar o conteúdo da petição. O que é proposto é que ela seja admitida e que depois siga os trâmites subsequentes. Algum dos senhores deputados quer se pronunciar sobre esta matéria?
Tomado serviços, cabe o relato ao PST.
Se caso seja
nós
admitido.
Se pensássemos com todo o gosto ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, se ele quiser abocar. Mas, mas se for caso, nós estamos perfeitamente disponíveis para esse efeito. Mas depois comunicaremos quem é o Sr. Deputado. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer pronunciar sobre esta matéria? Então, os seus deputados que votam contra a admissibilidade, levantam o braço, por favor. Os seus deputados que se abstêm, foi
aprovada, foi aprovada a admissibilidade. Ele primeiro foi votar contra. Foi admitida por unanimidade. E então, de acordo com a intervenção do Sr. Deputado Paulo Batista Santos, será nomeado o relator em breve. Sobre o último ponto, outros assuntos, não sei se há alguma questão que os Srs. Deputados queiram colocar. Sr. Deputado Ulisses Freire.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Só para pedir, nós temos um documento para ser discutido em sede de comissão, que é o âmbito e o plano de atividades dos grupos de trabalho de pescas, e, portanto, recebidos os contributos que havia a receber por parte de todos os grupos, eu pediria para ser agendado para a próxima reunião da comissão, enviando logo a seguir a esta reunião para o Sr. Presidente e para os serviços.
Assim será, Sr. Deputado. Mais alguma questão sobre outros assuntos? Muito obrigado, Srs. Deputados. Até à próxima reunião.